Olá, bem-vindos. Hoje a nossa conversa é com um protagonista da novela política brasileira. As eleições de 22 estabeleceram a trama. No primeiro turno, elegeu-se um parlamento franca e majoritariamente dominado pela chamada direita. No segundo turno, por um triz, ganhou a presidência o líder da chamada esquerda. Então, sob a arbitragem ativa de um judiciário todo-poderoso, acreditado como mantenedor da democracia, ficaram frente a frente o presidente, que seus seguidores têm como intocável, e antagonizando com ele um presidente da Câmara com cacuete e nome de rei, aquele da Távola Redonda. O chefe do Executivo sabe que é um convidado vitalício nesse programa, mas hoje recebemos seu antagonista, o líder de 513 deputados federais, alagoano, como Deodoro e Floriano, Castelo e Teotônio, Collor e Calheiro. Em Alagoas parece que político nasce da sede de poder. No sertão alagoano, quando um boi foge, o vaqueiro a galope arrasta pelo rabo o animal de volta. É uma imagem que pode servir como alegoria do papel desse maceioense na política brasileira nos últimos anos. Aos 54, quase 55 anos, em seu quarto mandato, ele comanda a Câmara com mão firmíssima. Sem seu polegar, nada se aprova na Câmara. Tem sido assim nos últimos anos. E tudo tem um custo, e ele sabe cobrar. Conseguiu o maior orçamento de emendas da história da Câmara e, de lambuja, a maior votação da história em sua reeleição ao comando da Casa. A gente recebe hoje, tem a honra de receber, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Bem-vindo, presidente.
Olha, assim, a sua abertura foi espetacular.
É verdade?
Muitas coisas são verdades. Mas, assim, algumas não.
Como, por exemplo?
Se a gente puder corrigir, antagonista.
É?
Não é característica minha, Bial, ser antagonista de ninguém.
Mas sendo representante de uma casa que se elegeu com perfil majoritariamente conservador, porque houve essa diferença entre esses dois turnos.
Claro. Eu digo isso em todas as oportunidades que tenho, né? Eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara com o presidente Bolsonaro e com o presidente Lula. São duas figuras opostas, né?
Com algumas coisas em comum.
Muito em comum.
Uhum.
Eles se alimentam disso.
A pegada popular,
a comunicação deles com o eleitorado de cada um é uma coisa muito vibrante. Isso me deu oportunidade de crescimento, né? Você ter a oportunidade de trabalhar com os extremos é o que eu digo que se salva no Brasil, que não tem na Argentina. A Argentina é um lado ou outro. O Brasil tem um centro, que não tem o apelo político, né? Hoje o brasileiro, por todas as questões, ele ou é muito de direita ou ele é muito de esquerda, e a direita ela aflorou no país com todo o seu conservadorismo.
Mas convenhamos que não é só no Brasil, o mundo virou isso.
O mundo
está
virando, não é? Ou seja, por alguns problemas que nós tivemos anteriormente aqui no Brasil, o pessoal se restringia ao fato de colocar suas posições de direita, sou conservador, represento isso, penso aquilo. Isso veio nesses anos. Eu não acho que essa polarização excessiva faça bem a país nenhum, muito menos ao Brasil, que é um país diverso, extremamente diferente nas suas regiões, infraestrutura, cultura, né?
Diferente e desigual.
Diferente e desigual.
Tem a diversidade e tem a desigualdade.
Isso. E aí, isso não ajuda, Bial. A gente tem que tentar o tempo todo, e o nosso trabalho, 24 horas, 7 por 24, né? É tentar distensionar isso na Câmara.
Arthur, me permita lhe chamar
claro,
de Arthur.
Por favor.
Você fala com um tom baixo. Quando você dá bronca, você levanta o tom da voz ou abaixa mais ainda?
Bial, deixa eu fazer aqui uma análise que está muito forte esses dias, né? Todos me conhecem. Eu sou um político que faço da minha atividade uma atividade reta. Todos sabem que quando eu dou a palavra, eu cumpro. Quando eu faço um acordo, eu entrego. Eu trato a política com muita seriedade. Então, muitas vezes, a turma me taxa de duro, de firme, de extremamente
rígido,
mas não seria essa a maior característica. Eu acho que a maior característica ali é ouvir, é conversar, é dialogar, é fazer com que o parlamento tenha um pouco de volta o seu protagonismo que foi perdendo durante os anos.
A sua formação política vem de berço. Seu pai é Bill ou Biu?
É Bill. Ele sempre foi Benedito de Lira.
Benedito de Lira, ainda ativo aos 81, prefeito da adorável Barra de São Miguel. Você ainda pede a bênção a ele? Quem é que se aconselha com quem?
Não. Eu nasci, ele já era político. Ele foi vereador em Junqueira em 66 e hoje é prefeito da Barra de São Miguel e vai disputar uma reeleição agora em 24. Né? Quando eu me formei em direito, foi me formando e assumindo um mandato de vereador que foi essencial à ajuda dele para a minha eleição. Naquele momento eu fui o segundo vereador mais votado de Maceió. E ensina muito, é muito correto nas suas coisas e muito humano. Então, meu pai é uma figura assim, eu acho que em Alagoas é o último dos últimos, né? Na geração dele, eu acho que não tem mais ninguém na política. É um resiliente, eu acho que ele se sentiria muito feliz em terminar o tempo que fosse. Ele disse que vai viver até os 120, né, Bel? Pode ser que ainda dê para disputar alguma coisa, talvez até voltar para deputado federal, quem sabe.
Escuta, o PT mantém um predomínio em todo o Nordeste, mas em 22 perdeu em Maceió. Como você explica isso?
Alagoas é um estado muito politizado, não é? E tem uma disparidade, Bial, que eu acho que às vezes repercute isso. Ele não tem uma classe média forte. Ele tem uma classe A forte e uma classe D e E forte. Então, esse vácuo aqui, ele faz uma diferença grande no estado. O presidente Bolsonaro, eu votei no presidente Bolsonaro abertamente nas eleições passadas, ele ganhou no primeiro e no segundo turno em Maceió, e das 17 cidades que ganhou no Nordeste, 12 foram em Alagoas. Então, o PT em Alagoas só tem uma prefeitura. Tinha um vereador em Maceió que perdeu, saiu do partido. Tem um deputado federal, que é o Paulão, que foi companheiro meu na Câmara desde 92, e um deputado estadual.
Mas esse perfil demográfico que você apontou, de ter uma classe A e uma classe D, com um vazio na classe média, essa classe D seria o tradicional eleitorado do PT?
Lula, presidente Lula. Não nas regiões metropolitanas, não nas cidades maiores do estado. Lá ficou bastante claro nessa eleição, o presidente Lula ganhou ali em todas as cidades menores, nas cidades do Agreste, nas cidades do Sertão, as cidades do litoral e região metropolitana. O presidente Bolsonaro ganhou em algumas, não foi em todas. Lógico, o presidente Lula foi mais votado em Alagoas, se não me engano, 58 a 42, ou 56 a 42. Mas pelo percentual do presidente Bolsonaro, acho que foi o maior percentual do Nordeste, foi em Alagoas.
Você, por causa dessa composição do Congresso e do Executivo contrastado, o ano passado começou tenso, foram tensas as relações. Quando parecia que a coisa estava se apaziguando, nas últimas semanas aí o bicho pegou, como se diz. Por que que você comprou essa briga pela libertação dos Brazão?
Eu não comprei.
Você não comprou?
Eu não comprei, Bial. Isso é uma inverdade, né? A gente vive esse momento de notícias rápidas, de notícias no tempo da internet.
Mas você não teve um esforço?
Absolutamente. Não há um deputado na Câmara dos Deputados, eu converso com todos eles, não há um, nem deputado nem deputada, que diga que eu influenciei no voto, que eu pedi um voto. Acho que isso é uma discussão muito pessoal de cada partido e de cada parlamentar. Ali nós não estávamos a discutir, Bial, se matou ou se não matou, se é traficante ou se é miliciano. Né?
Não,
o momento ali era para
se
havia pré-requisitos para a prisão do parlamentar, que essa é uma grande discussão. Não é?
A Câmara dos Deputados decidiu manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Ele está sem partido e é suspeito de ter encomendado a morte da vereadora Marielle Franco há 6 anos.
A discussão aqui no plenário foi rápida. Em menos de 2 horas, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas, anunciou o resultado. Foram 277 votos favoráveis ao relatório. Portanto, 20 a mais do que o mínimo necessário.
E os partidos, alguns se posicionaram politicamente. Outros não. Outros.
Mas você, como presidente da casa, não teria uma posição de evitar ao máximo a prisão de um parlamentar? O segundo no seu mandato.
O segundo, eu tive a prisão do Daniel Silveira no início do primeiro mandato de presidente e agora esse outro. É. Eu penso que sou cobrado por isso internamente, você sabe disso. A gente sabe e tem essas reclamações, essas discussões, e tanto é que está muito aflorada por parte do legislador, tanto no Senado quanto na Câmara. Na terça-feira, na reunião de líderes, o próprio líder do governo foi quem propôs na mesa um grupo de trabalho para se discutir as pautas das prerrogativas, ou as pautas dos procedimentos, ou as pautas legislativas, para deixar essa situação mais confortável para todos, não é? Esse assunto deve vir muito rapidamente para a discussão nas casas, mas de maneira muito transparente.
Presidente, aí na elevação de temperatura nas relações, chamar o adversário de incompetente é jogo jogado. Chamar de desafeto pessoal não me parece muito político.
Olha, essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, incompetente.
Eu tenho erros e acertos. Eu não tenho problema de reconhecer o erro quando faço. Eu já vim apontando reservadamente ao governo, e ele sabe disso, que há alguns meses não funciona a articulação do governo. Se você prestar atenção, há um esforço muito grande da presidência da Casa, do líder do governo na Câmara, de convergir matérias, de discutir as matérias para que elas cheguem muito maduras no plenário da Câmara. E o que mais machuca é que mesmo o governo Lula eleito legitimamente, e olha, Bial, eu fui a primeira autoridade que reconheceu a vitória do presidente Lula, mesmo antes do TSE, não é? Porque eu achei que era importante para o presidente da Câmara, que votou no candidato diverso, fazer um reconhecimento público da democracia, do voto popular, das urnas eletrônicas. E naquele momento, eu liguei para o presidente Bolsonaro, dizendo que ele tem que seguir a vida, e liguei para o presidente Lula, parabenizando pela vitória, de quem recebia um tratamento muito carinhoso, perguntando pela saúde de meu pai, que nós iríamos conversar. Então, muito embora, com 34 anos de mandato, eu nunca tinha estado, Bial, com o presidente Lula, até a eleição dele, até a ida dele na casa do presidente da Câmara, por incrível que pareça. Então, todas essas situações, elas levam a um caminho. Aquele que eu te disse no início, política reta, política clara,
mas então,
e aí eu venho.
Mas chamar o Padilha de desafeto pessoal, alguma ele lhe fez?
Fez várias, mas a gente vai tratar isso com muito cuidado, com muita cautela. Esses dias tem se veiculado muito dizer que o Arthur está com virulência, que vai instalar CPIs, que vai fazer pauta-bomba. E há uma repórter que eu gosto e considero muito. Quando ela me fez essa pergunta, eu disse, fecha os olhos e olha para trás. Olha 3 anos de trabalhos meus à frente da Câmara, junto com todos os líderes e deputados daquela casa. Qual pauta-bomba, Bial, foi pautado? Qual instabilidade para um governo ou para outro? Não há nenhum governo, desde que eu cheguei na Câmara dos Deputados, que tenha tido melhores condições de governar o país do que o presidente Lula teve dado por nós. Nós ainda em 22 votamos a PEC da transição, Bial, no governo anterior, e demos ao presidente Lula a condição dele fazer acontecer tudo o que ele prometeu em palanque, porque eu penso que o povo escolheu e tem que ser dado a oportunidade a qualquer governante de praticar aquilo que prometeu. E se nós não tivéssemos feito aquilo, e foi uma decisão muito própria minha, e tivemos que conversar muito, o orçamento teria acabado em junho, Bial. Então, o presidente Lula teve um ano de 23 espetacular por tudo que o Congresso fez, especialmente a Câmara dos Deputados. Reforma tributária, Bial, marco de garantias, CAF, arcabouço fiscal, a volta dos programas sociais, né? A reestruturação administrativa, tudo, mas tudo muito negociado, porque nós temos um plenário que é conservador, como você disse, que é liberal, num governo progressista. E isso precisa de muita articulação o tempo todo. E isso é o que a gente faz. Então, para você ter essa ideia, quando acontece do presidente da Câmara falar o que falou, eu não tenho como fazer. Palavras ditas estão ditas. Eu poderia ter adjetivado melhor ou pior. Como eu te disse, eu sou humano, eu posso errar e posso acertar. Mas, para mim, a política tem que ser feita sempre reta, clara. Nada por trás, nada em off, nada de vazamentos.
Quanto tempo antes começa a campanha para a sucessão da presidência da Câmara? Quem determina isso?
Não,
quem determina
não.
A temperatura do cafezinho?
Bial, eu fui líder do meu partido 6 anos. Aquele chão da fábrica ali, eu amo. Vou para lá, vou voltar para lá. Uma coisa é certa, ano que vem eu vou para o chão da fábrica de novo com muita tranquilidade. É normal que cada líder partidário que já comanda suas bancadas deseje ser. E olha que todos os candidatos são meus eleitores. Às vezes eles falam numa predileção de um, predileção de outro. O que existe é que eu tenho uma amizade pessoal com um dos que postulam há 10 anos, família junto, filho junto, mulheres junto, viagem juntos. E a imprensa quer moldar isso. Mas nenhum deputado, de novo, ouviu de mim até agora que o meu candidato é A, B, C ou D. Eu acho que no tempo adequado, já conversei isso com o presidente Lula, e em agosto, setembro, a gente começa a startar esse processo. Eu acho que é tempo
agosto,
muito mais que suficiente.
Agosto? Já antecipou, você tinha falado setembro.
Agosto, setembro.
Olha só, o fato é que eu conheci pela primeira vez o presidente da Câmara, Arthur Lira, eu acho que foi em 21, eu fui a Brasília, você nos recebeu muito gentilmente ali, e eu saí de lá com a impressão de que nada no governo Bolsonaro andava sem a sua mão. Depois eu vi que continua assim. Vamos fazer um apanhado aqui do repórteres da Globo News com relação ao poder do presidente da Câmara.
Tem um meme que rola na internet que é ninguém tem que nada. Não, o Lula tem que. O próprio presidente da República foi muito feliz quando ele disse que não é o Congresso que precisa do presidente, é o presidente que precisa do Congresso.
Arthur Lira se comprometeu com essa votação, por isso esse esforço também para colocar a reforma tributária adiante.
O sentimento hoje é de dever cumprido.
E arcabouço votou porque ele era favorável, porque era uma pauta que ele achava palatável.
O parlamento tem feito grande esforço para atender a necessidade do país.
Tacando aqui a informação de bastidor, do Lira diz que o governo não o vê como aliado.
Lira já sinalizou a líderes que se o governo quiser, ele vai votar, mas que ele não garante o resultado. Lira foi duro com o governo.
Era razoável que a Câmara votasse do jeito que votou.
O governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas.
Senhores, nova regra fiscal e a reforma tributária, o Lira está matando no peito. Você tem que dar graças a Deus. Agradecer ao Lira, sinceramente, porque é isso que vai decidir 2026.
Quem mata muito a bola no peito acaba levando umas caneladas, né, presidente?
Muito, eu estou todo roxo. Estou há duas semanas com as pernas todas doídas. Mas assim, democraticamente eu aceito qualquer crítica, como eu te disse sempre. Essa cadeira, ela é agradável e ao mesmo tempo muito espinhosa, ela é elétrica, né? E nada disso acontece. Você veja que essas matérias que foram tratadas, elas são matérias de país. Nós fizemos um corte quando o presidente Lula assumiu, e eu, nessas conversas que tive com ele, quando eu disse que não esperasse de mim qualquer sobressalto, de nenhum obstáculo, pelo contrário, iria ajudar o governo, porque quando um presidente é eleito, um governador e um prefeito, Bial, ele é eleito para toda a população. Quem votou e quem não votou. Tem que colher coisas boas ou coisas ruins.
Presidente de todos.
Então, a minha função não é de atrapalhar e nunca foi. Não é de faca no pescoço e nunca foi. De novo, a presidência da Câmara, ela é feita com muita conversa, muita articulação, muito convencimento. E todas essas pautas, elas foram votadas, Biel, antes de qualquer base de apoio ser construída na Câmara dos Deputados ao governo atual. Importante que seja dito isso. Os líderes partidários sempre, tanto da situação quanto da oposição, se doaram, não é? Em entregar ao Brasil condições melhores. Eu penso que a reforma tributária, há 40 anos discutida naquele Congresso, votada claramente, discutida com governadores, prefeitos de grandes cidades, pequenos de todos os setores, é o retrato mais claro do empenho desse nosso mandato, Biel.
Uma curiosidade, tergiversando um pouco, imaginando a conversa entre você e o presidente Lula. Se é uma conversa entre dois políticos nordestinos ou entre um nordestino e um paulista?
E não tendo que me queixar, basicamente, da relação que eu tenho com o presidente Lula. Mas ele é um político que se preocupa, nas nossas conversas, com uma equiparação de nível de crescimento, principalmente das camadas mais pobres, né? As desigualdades de saúde, de educação, de assistência, de acesso aos bens mínimos da população. Isso é o que o move, é o que eu noto na conversa, com muita fidedignidade.
Um negociador, né, com essa reputação de ser um negociador,
claro,
de grande habilidade. O século XXI, talvez as redes sociais, ou para alguns antissociais, podem ter turbinado isso, um modo de atuar no parlamento meio heterodoxo. Vou mostrar umas cenas que captam o espírito do tempo.
Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole.
Vai ter força aqui, seu pai. Você é moleque, rapaz. Você é moleque, pô. Você é moleque. Você é moleque, rapaz. Não vem bagunçar aqui, não. Você é um defensor de bandido.
E continuo combatendo vagabundo agora no parlamento e vou andar desarmado. Vou andar desarmado. Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui, seu merda.
Onde foi parar o decoro, presidente? O agora vale tudo.
Bial, as cenas que você mostrou, elas retratam de novo o que eu falei aqui. É a casa do povo, isso é o que está acontecendo no Brasil. Tá? É, a nossa casa, ela tem um retrato claro da sociedade. Esses exemplos não são os melhores. E não são só de um lado. Se você pegar, essa semana nós tivemos cenas ruins de parlamentares da esquerda também, com até cenas de agressão. Não é? A gente tem feito um esforço no plenário, que é onde eu tenho que zelar mais, para que essas coisas não aconteçam muito lá. Isso não alegra quando a gente vê, porque é a casa de discussão, a casa de liturgia. E o meu pai foi um dos ensinamentos que ele me deu, Biel. Tenha sempre cuidado na Câmara, porque é uma casa sem alma. E aí você pode derivar para qualquer situação. Então você pode estar bem hoje, não tropece, procure isso, sempre, hein? É uma casa sem alma. É o maior ensinamento que da minha vida.
Expressão forte. Falar de outro poder agora, porque pode haver esses limites, essa falta de limites do Legislativo, mas hoje está se chegando a um consenso que o Supremo vem ultrapassando limites na sua atuação. A compreensão mais ou menos que está virando senso comum é que em 22 o Supremo chegou a usar instrumentos antidemocráticos para defender a democracia, mas que agora as coisas mudaram. Como é que põe o gênio de volta na garrafa?
Bom, eu queria começar essa resposta da seguinte maneira: eu vou chover no molhado. Se você pegar uma digressão de muitas entrevistas que eu já dei, eu sempre defendi a autocontenção dos poderes, convívio dentro das suas limitações constitucionais, harmônico, sempre defendi isso de maneira clara. Eu tenho um melhor relacionamento, né, com todos os ministros do Supremo, eu tenho a obrigação de estar semanalmente ou quinzenalmente conversando com o presidente Barroso, que tem sido um bom interlocutor com o presidente da Casa, com o presidente Lula, com o presidente do TSE, enfim, dos outros poderes, tanto da Justiça, do Judiciário, quanto do Executivo. O que existe muito hoje, Bial, além do tratado do que a gente está conversando, é o seguinte: muitas vezes a gente fala do Judiciário e tem os seus excessos, estão claros. Hoje está, como você disse, construindo uma convergência, quando ele vai além da sua função de julgar e às vezes legisla e o Congresso reage e, no final das contas, quem fica com a última palavra. Mas tem uma coisa que está acontecendo que tem prejudicado muito. Minorias, quando perdem votação no Congresso, recorrem ao Supremo para resolver a sua derrota no Judiciário. O Executivo, quando tem derrotas no Congresso, recorre ao Supremo. E eu tenho defendido dentro do Parlamento que a gente restrinja um pouco a possibilidade de quem pode apresentar, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade. E muitas vezes, Bial, não legislar é legislar. O tema não está amadurecido, a sociedade não dá apoio, você não legisla, você deixa aquilo ali naquele status quo. E muitas vezes esse vácuo legislativo o Poder Judiciário tenta ocupar. Então, nessa análise, eu queria te dizer que a última palavra sempre em questões de leis, na elaboração, na execução e cobrar, lógico, seu cumprimento é do Poder Legislativo.
Na semana passada foi noticiada a sua conversa com Alexandre de Moraes. Segundo os relatos, as versões, foi uma conversa dura. Vocês tentaram construir algum acordo? Qual foi o tema dessa conversa?
Não, absolutamente. Houve uma conversa normal. O presidente da Câmara, ele tem que conversar com todo mundo. Eu converso, disse já, com todos os ministros da Corte. Me dou bem com todos os ministros da Corte. E tivemos uma conversa mais genérica do que pontual, longe de ser tensa, nem longe de ser dura. Né? Absolutamente normal, corriqueiro.
Normal, corriqueiro, você está exagerando.
É corriqueiro, não é normal, corriqueiro. Corriqueiro. A gente fala todos os dias, Bial, com um, com o outro. A imensidão da agenda do presidente da Câmara, com os problemas que advêm, são enormes. E você tem o tempo todo que está conversando. Olha, o meu dia começa em atendimento na residência oficial às 8 da manhã. Eu saio de casa todos os dias às 14, 15 horas, atendendo na residência oficial. Me dirijo à Câmara, atendo no meu gabinete, ao plenário, e depois uma agenda noturna ainda de jantares, ou reuniões, ou eventos.
Dorme então, quantas horas por noite?
3, 4 horas.
Meu Deus. Eu durmo pouco. 12 anos. Eu acho que eu durmo pouco.
Há 12 anos, Biel.
O que você responde a quem afirma que você usou o evento Elon Musk como pretexto para limar o PL das fake news?
Eu tenho uma prática na Câmara, Biel, que é não trocar relator. Aí venderam que eu tinha tirado o Orlando da relatoria, venderam que eu tinha enterrado o 2630, como é chamado, das fake news, ou da censura, ou da mordaça. Ele pegou tantos apelidos que no plenário você não conseguiu fazer consenso. É uma pauta que eu não consegui vencer, que os líderes não conseguiram vencer, porque ela é afeita a cada um. Cada um que usa a sua internet hoje, Biel, ele interpreta de uma maneira. E aí vem todo um contexto por trás. Então, o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos o evento, nós tínhamos um problema seríssimo ainda para regular para essas eleições, que é a inteligência artificial na política. Ela tem um efeito devastador às vésperas de uma eleição, se for usada como fake news ou com notícias inverídicas ou com fatos, não é? E aí, o que é que aconteceu? Na mesma reunião de líder, tratando desse assunto com normalidade, esse tema veio, produzido a discussão, se eu não me engano, pelo líder do PCdoB, o Márcio Gerri. E eu submeti a todos, eu digo, vocês acham que com o acontecimento do Elon Musk, com os fatos que aconteceram, mudou alguma coisa na cabeça dos deputados e deputadas nos seus partidos para que a gente possa trazer essa matéria ao plenário? Porque nós dividimos esse projeto, tratamos só de falar de direitos autorais, de responsabilização, de monetização. A gente saiu tentando dividir ele ao máximo e não andou.
Parou tudo.
Parou tudo, porque eu penso que por mais... Você fazer uma comparação do projeto que saiu do Senado com o que está na Câmara hoje é outro texto. Ele cresceu muito, ele abarcou muitos temas, ele abrangeu muitas situações. E aí tem os interesses também privados, tem os interesses das big techs, Bial. Eu denunciei as big techs no Supremo por uma interferência excessiva na votação da urgência daquele PL. Nós ganhamos a urgência e não iríamos ganhar o mérito.
Você falou, tem os interesses e tem princípios aí. São,
é porque
são
às vezes
dois
plenário,
eixos,
às vezes, no plenário, mínimo. Às vezes o plenário funciona assim. Você usa uma bandeira, por exemplo, liberdade de expressão, para defender o interesse econômico de quem você representa.
Ou, será que eu consigo... defender os interesses de censurar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma conversa que não termina nunca.
Não termina nunca.
Mas tem uma questão de princípio muito complexa, que é quem e como pode determinar o que é informação e o que é desinformação.
Você não consegue definir o que é fake news.
Pois é.
Aí é o nosso principal problema. Então, assunto...
Como é que se faz sensível, política, né? Sem mentira?
Hoje em dia, com as versões, está bem mais fácil. É isso.
Vou mostrar cenas inéditas do treinamento, do protocolo, da etiqueta política que o presidente da Câmara teve em Alagoas. Brincadeira, viu, gente?
Conhece a dupla trabalhar para salvar o Alagoas, hein? É o deputado Arthur Lira descendo. Vai para salvar o já busca nem meridional, vai, Arthur Lira. Aí entra a faixa, Arthur Lira, né, filho da carga.
Ô, que beleza! Você machucou muito fazendo vaquejada?
Olha, Biel, assim, em primeiro lugar, eu quero te dizer que a minha origem, sempre desde de garoto, foi fazenda. Então, a minha juventude, dos 18 aos 41, 42, foi o esporte que eu fazia. Era o meu divertimento. Eu não era deputado federal ainda. Eu era deputado estadual, vereador e agropecuarista. E fazia, andava o Nordeste todo, todos os finais de semana. Então, um circo, como se fosse o da Fórmula 1, só que acontecendo dezenas todo final de semana. Machuca. Tenho vários dedos quebrados, braço, hérnia de disco umas três, costela, bíceps.
Como os rodeios aqui de São Paulo, a simpatia dos protetores dos animais você não vai ter, mas pelo menos...
A gente amenizou muito, é verdade.
É.
Tem, quando esse vídeo aparece, aí tem algumas amigas que olham e falam, vixe, meu Deus do céu, coitado do bichinho, de vez em quando o bichinho cai por cima da gente.
Tem uma raça lá na Lagosta que é pior que Nelore, que é... Calheiros, né? Você vai querer derrubar em 26 na campanha para o Senado?
Não, Bial, deixa eu responder assim com o máximo de franqueza, né? O Calheiros que tem embate comigo, da parte dele para cá, é um político de liderança reconhecido em Alagoas. O problema que eu enxergo é que, como toda liderança forte, ele reage muito ao aparecimento de novas lideranças. No meu caso, quando eu me elegi presidente da Câmara e me reelegi presidente da Câmara no governo que ele votou, e de novo eu não votei, não é? As agressões ficaram muito frequentes. E na minha posição, não de parlamentar, nem de alagoano, nem de cidadão, mas de presidente da Câmara, não me cabe ficar discutindo, debatendo aquele nível de provocação. Então, eu ocupei ali uns advogados e a gente tem conversado muito aí com dezenas de ações que o senador fica respondendo. Mas, assim, eu não tenho absolutamente nada de pessoal contra ninguém, nunca você viu de mim. E foi uma coisa que me deu muito handicap na conversa com o presidente Lula. Apesar de nunca ter o conhecido, nunca ninguém me viu dizer que fiz qualquer crítica que não fossem políticas a qualquer adversário.
Mesmo porque eu presumo que o papel do presidente Lula nessa disputa do Senado em Alagoas vai ser importante, né? Entre Calheiros e você.
Não tem nada clarificado ainda, são especulações. Eu sou deputado federal, eu estou trabalhando, Bial, para terminar o ano de 24.
Com quantas CPIs?
Não, também não, eu já chego nisso. O ano de 24, bem, o presidente Lula já puxou algumas vezes essa conversa. Eu digo, presidente, vamos organizar o 24. Igual o 24 organizado, o 25 a gente cuida na frente. Eu não gero expectativa, Bial, absolutamente de nada. Para mim, se a comida estiver fria, está bom. Se estiver quente, está boa. Se estiver morna, está boa. Eu me adapto a qualquer temperatura.
O cafezinho também?
O cafezinho, da mesma forma. É. Até frio a gente toma. Quando ele está esfriando, é que a gente bota a cabeça no lugar para fazer reflexões.
Pé quente, cabeça fria.
É isso.
E quanto ao número de CPIs, a gente pode...
Não, veja... Nós temos um regramento, eu vou reunir os líderes oportunamente, todos vocês, com calma, para a gente discutir se vale a pena, num ano de eleição, se vai funcionar CPI na Câmara com eleições municipais, se não é só exposição, qual o tema é mais sensível, qual o tema é mais necessário, qual o tema é mais importante, para que a gente faça um acordo, se instala ou não. E saiu para fora a versão de que ia instalar 5 CPIs, porque são só 5 que funcionam por vez. Então, até esse número... A turma que veicula as notícias, que não entende de regimento interno, ou que não se preocupa em dar uma pesquisada, aí vendo uma versão e aí todos os outros acompanham e você tem que estar se justificando a cada um que é assim ou que é assado. E a gente tem que respeitar a legislação que nos rege internamente dentro da casa.
Presidente Arthur Lira, muito obrigado. Nós conversamos com esse protagonista, como eu disse no início, da política, da novela da política brasileira, a seguir cenas dos próximos capítulos. Vamos acompanhar. Um abraço. Tchau. Arthur, muito obrigado.
Muito obrigado, Leão. Foi um prazer, hein?
Prazer. Obrigado. Boa sorte aí, viu?
Obrigado. Quer ver mais? Entre no Globoplay.